Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera relativamente à agenda, no sentido de permitir que esteja presente o senhor deputado do Partido Comunista Português, que me tinha expressado, enfim, algumas dificuldades de agenda, mas acredito, julgo que virá à reunião, porque não me manifestou impossibilidade, mas só dificuldades. Eu gostava, por uma questão de cortesia com a comunicação social presente, de dar nota que ficou acertado entre todos os grupos parlamentares que esta reunião decorreria à porta fechada. E, portanto, não querendo convidá-los a sair, mas pedir-lhes que antes de chegarmos ao ponto 3 e 4, que são os dois pontos mais sensíveis desta agenda, pedir o favor de podermos ficar à porta fechada, como é tradicional por vezes nesta comissão. E agradecer a vossa compreensão, sendo que nós já tínhamos feito menção desta circunstância, não sei se foram convenientemente avisados pelos colegas, mas já num dos textos, salvo erro, num dos textos que saiu sobre as nossas reuniões, isso era mencionado circunstancialmente esta nossa decisão. Queria, contudo, aproveitar para dirigir aos senhores deputados e aos senhores jornalistas aqui presentes, aos nossos assessores das comissões, dos grupos parlamentares e da comissão, de expressar a todos os votos de um bom ano e uma palavra particularmente simpática ao nosso amigo João Soares pela situação difícil que tem atravessado a família, que já na última reunião existia e que infelizmente, enfim, não tem tido os resultados que nós desejaríamos todos tivesse. Portanto, uma palavra também de especial apreço e solidariedade. Julgo que em nome de todos, como é óbvio. Queria começar por dar nota de um tema que é um tema, se me permitirem, até para podermos dar espaço a que chegue o senhor deputado do Partido Comunista para o ponto 2. Dar nota que relativamente à programação dos trabalhos e das informações que recebemos a confirmação do Parlamento Turco da disponibilidade para poder receber esta comissão, ou melhor, voltaram a formalizar o convite com a indicação expressa de que a visita deveria ocorrer entre os dias 21 e 26, salvo erro.
22
a 25. Ok. Há, como os seus deputados sabem, necessidade de, sobre esta matéria, também tomarmos uma decisão, sendo que eu, é a minha opinião relativamente a este tema, que independentemente das dificuldades da agenda de cada um, que se faça representar a comissão de acordo com a disponibilidade dos membros desta comissão. Não é necessário estar a comissão representada por todos. Eu, por exemplo, dia 25 tenho a conferência da Cplp, não ficaria bem eu faltar à conferência da Cplp dia 25, portanto é manifestamente impossível para mim ir à Turquia, estar lá dia 23 para vir dia 24, não faz sentido. E, portanto, o Sr. Vice-Presidente assegurará a representação da Comissão convenientemente. E, portanto, sobre esta matéria é preciso nós, o mais depressa possível, vermos com os serviços da Assembleia as dificuldades. O Sr. Deputado João Rebelo também me dava nota que tinha uma deslocação nessa altura. E, portanto, eu julgo que por motivos até da organização da visita, por razões de segurança, não há de ser fácil estarmos aqui a fazer acertos de datas, dadas as inconveniências que decorrem das agendas de cada um de nós em cada momento. Mas eu deixaria agora a cada grupo parlamentar, se me permitirem, uma articulação com o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, no sentido de acertarmos os pormenores e as respectivas representações. Dar nota que, relativamente ainda à programação dos trabalhos, que temos que retomar as visitas externas que estavam programadas. Nós visitámos os comandos e, na sequência disso, assumimos também fazer visitas a outras forças especiais e, portanto, temos que materializar essas visitas. Há um pedido do Sr. Ministro, ainda estou na parte do ponto 6 e 5, que é informações e programação dos trabalhos. Há um pedido do Sr. Ministro da Defesa no sentido de não vir dia 11, como estava previsto inicialmente, aliás, de acordo com a comunicação que recebemos do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas agora chega-nos um pedido no sentido de o Sr. Ministro poder vir dia 17 ou dia 18 de janeiro, sendo que é uma terça e uma quarta-feira, ou uma quarta ou uma quinta? Uma terça ou uma quarta, portanto, eu julgo que temos que ver, porque nesses dois dias, curiosamente, há reuniões plenárias, dia 17 há uma reunião plenária, debate quinzenal eventualmente, está aqui na, portanto, na súmula, na terça, e portanto nós, para recebermos o Sr. Ministro, aquilo que teremos que ver agora é se o receberemos na terça ou na quarta de manhã. As comissões parlamentares foram mudadas para sexta, mas o Sr. Ministro, a disponibilidade que evidencia é para terça ou quarta, e portanto eu sugeria que pudéssemos fazer a reunião na quarta-feira de manhã, dia 18, se os senhores deputados estivessem de acordo com esta sugestão. Portanto, trata-se da audição regimental do membro do Governo. Aliás, nós tínhamos agendado estes dois pontos a contar que na próxima semana teríamos cá o Sr. Ministro, e portanto o agendamento destes dois pontos, quer a questão dos comandos, quer a questão da base aérea, tinha muito como pressuposto a circunstância na próxima semana temos cá o Sr. Ministro, mas portanto fica adiado uma semana, e se estivessem todos de acordo, se não houvesse oposição dos seus deputados, apontaríamos para dia 18 de manhã a audição do Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, concordo com certeza, isso são com distanciamento das agendas, mas eu gostaria que o Sr. Presidente sensibilizasse o Sr. Ministro da Defesa, e porque saíram algumas informações nesta última semana sobre a nossa missão na República Centro-Africana. A informação que nós recebemos, baseada no acompanhamento que o Parlamento faz destas missões, foi que o grau de, quando foi-nos dito isso lá em setembro, outubro, e questionado, aliás, por mim, que o grau de perigosidade da missão era baixo. E o que nós vemos são notícias que apareceram em que não, quer de relatórios alegadamente que existiam no CIED, que eu não sei se existem ou não, mas já sim relatórios dos nossos aliados de que afinal aquilo poderá ser um barril de pólvora. Eu acho que era importante que o Sr. Ministro, porque também já passaram quatro meses, sim, foi em outubro, foi em setembro, mais de quatro meses desde essa primeira informação, se existiu uma evolução importante nessa matéria. E porquê é que eu estou a dizer isto, Sr. Presidente? É que eu acho que essa sessão é aberta, não é? Ora, esta parte já deveria ser a portas fechadas, porque quando tem a ver com a participação das Forças Nacionais destacadas, são matérias que normalmente é a porta fechada. E é por isso que eu gostaria de colocar essa questão ao Sr. Presidente, se a informação mais detalhada sobre esse eventual grau de perigosidade era importante para o acompanhamento que esta Comissão deve fazer dessas missões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais questões sobre esta questão do dia 18? Não sei se alguns dos seus deputados. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, e pegando nas palavras do Sr. Deputado João Rebelo, nós temos uma lei própria que, de facto, obriga o ministro respectivo a prestar contas ao Parlamento em relação às FNDs. E, portanto, temos de perceber se esta audição é a audição regimental normal ou se é no cumprimento efetivo dessa legislação. Porque não é só a questão que foi agora colocada, é também a questão que nunca chegou a ser discutida com esse enquadramento no respeito pela legislação que nós próprios fizemos aprovar a seu tempo, em relação à retração no Kosovo, bem como a possibilidade que já foi adiantada também em termos públicos de podermos vir a ter outras forças nacionais destacadas já no âmbito da NATO, noutros cenários hipotéticos dentro da Europa. E, portanto, era importante que a Comissão fizesse, de facto, essa reflexão, esse esclarecimento, e que o Sr. Presidente nos pudesse depois informar se esta vinda do Ministro é a audição regimental, com a porta aberta, como falou agora e bem o Sr. Deputado João Rebelo, ou se tem a ver com aquilo que decorre da legislação no âmbito das FNDs, ou se, e se essa está prevista ou se irá ser marcada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, Sr. Deputado, mais questões? Eu recordo que o Sr. Ministro, quando foi ouvido em setembro, já decorreu da circunstância de adiamento da audição antes do verão. E que na altura até havia questões que estavam pendentes com requerimentos dos grupos parlamentares e que nós, dentro do princípio da cooperação com o Governo, preferimos, enfim, condicionar as audições em função da agenda do Sr. Ministro, procurando compreender a agenda do Sr. Ministro. Já houve dificuldades da agenda do Sr. Ministro quando foi a audição conjunta com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Dos assuntos dos negócios estrangeiros, peço desculpa, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora aqui, 17 ou 18, eu sugiro que se aproveite a disponibilidade da agenda, que é curta, do Sr. Ministro relativamente ao Parlamento, e, portanto, ele vir cá no dia 18 de manhã, e procurarei com o gabinete do Sr. Ministro organizar parte da audição, como sugere o Sr. Deputado João Rebelo, se os senhores deputados estivessem de acordo, que era uma primeira parte à porta fechada sobre as forças nacionais destacadas, até porque houve Conselho Superior de Defesa Nacional e esse é um tema importante, julgo que é bastante pertinente, e uma segunda parte da audição regimental, marcaremos a reunião para começar às 9 da manhã. Para podermos ter tempo de ouvir o Sr. Ministro e não se colocar depois a pressa da hora de almoço. Eu sugiro que comece às 9 da manhã a reunião, se for essa a vontade dos senhores deputados e se me darem para isso anuência. Eu tenho pedidos de inscrição do Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, de facto, é verdade, e eu relembraria, na sequência do que o Sr. Presidente acabou de relembrar, uma outra dificuldade que existiu, que foi em relação à Cimeira da NATO. Nem antes nem depois o Sr. Ministro também teve essa disponibilidade, e acho que foi a primeira vez que aconteceu, de vir à Comissão, seja antes, seja depois da Cimeira, que ocorre em dois anos, e portanto não era assim tão difícil, e acho que é um tema suficientemente relevante para merecer essa atenção. Portanto, o Sr. Ministro tem tido essas dificuldades que o Sr. Presidente aqui falou de agendamento dessas reuniões, bem como outras dificuldades que falaremos certamente a seguir em relação até ao envio de documentação quando solicitada, mas, portanto, algumas dificuldades aqui de relacionamento ou de disponibilidade para o Parlamento, mas tem de ter. E, portanto, o PSD, se o Sr. Presidente entender fazer essas duas reuniões de seguida, nós não vemos problema, mas não sejam duas meias reuniões. Ou seja, uma coisa é termos tempo para fazer a reunião regimental e depois tempo para fazer a reunião que decorre da lei em relação à questão das Forças Nacionais Destacadas. Outra coisa é condensarmos, digamos assim, o que deviam ser duas reuniões numa só e fazermos duas meias reuniões. Portanto, o Sr. Ministro tem de ter disponibilidade na sua agenda para vir responder ao Parlamento em relação a estas mesmas matérias. E, portanto, eu acho que se garantirmos que as grelhas de tempo são aquelas que normalmente, não é uma grelha maior, mas aquelas que normalmente são utilizadas pelos seus ministros na vinda ao Parlamento, pois que o PSD não se opõe a essa metodologia. Senão, o seu ministro terá de arranjar uma outra data para podermos fazer duas reuniões sobre dois temas e para não condicionarmos a primeira reunião fazer à pressa, para depois termos mais tempo, porque acho que os assuntos são importantes, demasiado importantes, para que o Sr. Ministro não arranje na sua agenda um tempinho para cumprir aquilo que é a sua obrigação e a nossa tradição. Muito obrigado.
Eu gostava de sublinhar duas notas. A primeira, que sem prejuízo destas dificuldades da agenda tem havido uma cooperação e uma procura de entendimento e de cooperação entre o Governo e a Comissão, de forma a garantir o respeito absoluto pelo nosso trabalho. Em segundo lugar, aquilo que eu proponho aos senhores deputados é fazermos uma primeira parte da audição sobre as FNDs, com uma grelha normal. Eu julgo, por conhecimento direto que tenho, mas que adquiri no tema, no Conselho Superior de Defesa Nacional, e que não me cabe aqui expressar, cabe ao Governo dar essas explicações e não a mim, numa reunião com os seus deputados. Julgo que essa é uma matéria que há informação que pode ser prestada rapidamente pelo Sr. Ministro, e se não se conseguir completar a reunião audição regimental no próprio dia 18, eu solicitarei ao Sr. Ministro a suspensão dos trabalhos e a retoma dos trabalhos numa data que seja oportuna, se for necessário. E, portanto, julgo que não haverá dificuldades, nunca houve, não é agora que vai acontecer. Vamos tentar enquadrar as agendas de toda a gente e vamos procurar construtivamente encontrar as soluções. Estão de acordo com esta proposta? Eu julgo que a matéria das FNDs era importante nós rapidamente analisarmos e à porta fechada, como é óbvio. Muito bem, então está consensualizado. Faz favor, Sr. Vice-Presidente.
Não é bem este assunto, mas é saber se já está confirmada a vinda do seu chefe de Estado-Maior da Armada.
Não temos neste momento nenhuma indicação. Vamos insistir com o seu chefe de Estado-Maior da Armada no sentido de ver a disponibilidade dele para cá vir.
Eu diria que, digamos, há situações que, em certa medida, se podem relacionar com forças nacionais destacadas e que têm a ver com, por exemplo, a Polícia Marítima estar no Mediterrâneo, coisas desse género, integrada no processo relacionado com as questões da chamada Guarda Costeira Europeia. E, portanto, digamos, há aqui uma componente muito interessante que tem que ser analisada.
Então eu sugiro, se os senhores deputados estivessem de acordo, vamos tentar priorizar a audição do chefe de Estado-Maior da Armada para dia 11, que era o dia que estava previsto ouvir-me o senhor ministro, e dia 11, 10, dia 10, peço desculpa, para dia 10, que é terça-feira, que é o dia regular da comissão, faríamos dia 10 a audição. Proporemos ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada uma audição no dia 10, no dia 18, Sr. Ministro, e, portanto, ficam, digamos, programados os trabalhos das duas semanas desta forma. O Sr. Deputado... Muito bem. No, relativamente a temas de programação de trabalhos, há alguma questão que os seus deputados queiram suscitar? Portanto, temos já duas semanas programadas, sendo que vamos ter que organizar, a partir da segunda quinzena de janeiro, visitas externas ao Parlamento noutras datas que não propriamente as terças-feiras, para não impedir o normal funcionamento da Comissão em termos de trabalhos e de acompanhamento do dia-a-dia do Ministério da Defesa das Forças Armadas. Já está o nosso colega do Partido Comunista Português e, portanto, vamos avançar com a agenda. No ponto 1, temos apreciação e votação da IATA 59-12. Não sei se alguém quer levantar alguma questão. Se não levantar, considero aprovada a IATA. Perguntava, não sei se o senhor deputado... o senhor deputado Jorge Machado não está presente e, portanto, não sei se o deputado António Filipe quer fazer a apresentação do relatório ou se quer remeter o relatório para uma data posterior.
Sr. Presidente, muito obrigado e um bom ano a todos. Como a Comissão entender, ou seja, o deputado Jorge Machado hoje não tem possibilidades de vir a esta reunião, mas transmitiu-me que, de facto, elaborou o relatório, que ele foi distribuído, E, portanto, se os senhores deputados considerarem que o facto de ele ter sido distribuído que substitui a sua apresentação oral, estaremos em condições, pela nossa parte, de dar anuência a que ele seja discutido. Se os senhores deputados preferirem, na próxima reunião, certamente o senhor deputado Jorge Machado cá estará. Mas, portanto, deixamos isso. Eu, naturalmente, não farei a apresentação, porque não fui autor do relatório, como compreendem, mas o senhor deputado Jorge Machado deixou-nos... à vontade para, mesmo na sua ausência, se entender que o relatório não suscita reparos, poder proceder à sua apreciação e eventual aprovação. Se entender que se justifica a discussão com o relator, pedia que fosse adiado para a próxima reunião em que ele estará presente.
Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, eu dei nota que o Sr. Deputado Jorge Machado tinha chamado a atenção das dificuldades que teria hoje em poder estar presente. Eu acrescento a circunstância dele estar a vir do Norte também. Mas só uma questão que é a seguinte. Eu, da minha parte, não vejo nenhuma objeção que se possa analisar o relatório e votá-lo. Vejo até a necessidade que nós tínhamos até amanhã como data limite para enviar o relatório. A não ser que haja reparos que os seus deputados queiram fazer. Se não houver reparos de maior, da nossa parte, da parte da mesa, não haverá dificuldades, dada a abertura que o Sr. Deputado António Filipe deu em nome do Partido Comunista Português.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, da leitura do relatório, eu entendo que é absolutamente pacífico e, portanto, se o Sr. Deputado Jorge Machado, digamos, nos dá essa possibilidade, na sua ausência, podemos discuti-lo. Creio que poderíamos aproveitar, porque é uma coisa simples, eu julgo que politicamente não oferece nenhum tipo de dúvidas, nem é polémica, e portanto, da nossa parte, estamos abertos para essa discussão. Muito obrigado.
Obrigado. Diogo Leão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que da parte do Partido Socialista, e lido o presente relatório, acaba por refletir basicamente o acordo entre a República Portuguesa e a República Islâmica da Mauritânia, nesse sentido, dar obviamente os parabéns ao Partido Comunista Português e ao seu relator, mesmo não estando presentes, e dizendo que, da nossa parte, nós estamos aptos a votar este mesmo parecer. Obrigado.
Sr. Vice-Presidente, doutor, Sr. João...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejando bom a todos os deputados. Também não vejo necessidade, pela parte que me toca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de estar presente o Sr. Deputado Jorge Machado. Nós concordamos perfeitamente com o teor do relatório. Está em condições de ser aprovado. Da nossa parte, teremos o amém, com certeza. Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Rebelo dá manuência. Então, se os senhores deputados autorizarem, posso considerar como aprovado o relatório. E agradecer ao Sr. Deputado António Filipe e transmitirei, também pedir ao Sr. Deputado António Filipe que transmita ao Sr. Deputado Jorge Machado os nossos agradecimentos e felicitá-lo pelo relatório. Muito obrigado, então. Está aprovado o relatório. Eu cumpro-me agora a ingrata tarefa de pedir à imprensa o favor de nos deixar à porta fechada, agradecendo a compreensão para podermos avançar com a nossa reunião. E desejar-lhes uma boa tarde. Srs. Deputados, uma nota. O Sr. Deputado, no ponto 7, outros assuntos, eu não queria fazer sem com a presença da comunicação social, mas felicitar o Sr. Deputado Vitalino Canas pela conclusão da tese de doutoramento e, portanto, dar-lhe as felicitações. Nós, por alguma razão, incluímos a inteligência nesta comissão, não é? Informação. Portanto, Srs. Deputados, vamos então ao ponto 3, análise do relatório de inspeção técnica extraordinária ao curso dos comandos. Queria saber quem é que se deseja inscrever relativamente a este ponto. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estivemos a analisar com o máximo detalhe o relatório de inspeção técnica extraordinária ao curso de comandos. Há matérias que são eminentemente técnicas, mas quer-nos parecer que há um conjunto de circunstâncias que, de alguma maneira, podem resumir aquilo que se passou, que supostamente se terá passado, e que levantam, enfim, um conjunto de recomendações para o futuro, sem pôr em causa, naturalmente, e na nossa perspectiva, quer a continuação da existência do Regimento de Comandos, quer dos cursos de comandos, que são fundamentais para que as missões desse Regimento e do Exército Português e das Forças Armadas Portuguesas possam ser levadas a cabo de forma meritória, como aquela que, como tem sido ao longo de todos os anos, destes anos, a prestação dos comandos. E, portanto, primeiro dizer que, e de facto corre da leitura do mesmo, que, e é dito textualmente que, no ponto 2 das conclusões, que os acidentes mortais ocorridos, desde a reformulação dos cursos em 2003, constituem um facto anómalo dos últimos 27 cursos. Isto é, há um conjunto de circunstâncias, eu diria fortuitas e especiais e provavelmente irrepetíveis, que motivaram que este curso tivesse, enfim, um desfecho ou um conjunto de consequências trágicas que resultaram na morte de dois dos instruentes e na hospitalização de um conjunto de outros e que, de facto, constituíram um facto absolutamente anómalo. E, portanto, eu penso que também da leitura das conclusões se pode chegar facilmente à conclusão que, e é feita esta recomendação, que terá sido o facto da antecipação do curso, da data de início do curso, e de o mesmo coincidir ainda com o verão, e do verão ter sido excepcionalmente quente, e mormente no dia em que aconteceram os, enfim, os acontecimentos do ponto de vista físico que levaram à morte daqueles instruendos, que a conclusão parece-nos óbvia, no sentido de que há que, e também é dito que deverá ter sido tido em conta a compensação alimentar adequada e desaconselhado o racionamento de água. Isto é, e depois há dito, até dito como de forma algo prosaica, que a sede não se treina, mas pode-se gerir, digamos, o consumo da água. E, portanto, eu creio que há aqui uma relação, e foi estabelecida uma relação causa-efeito do ponto de vista científico, entre um dia excepcionalmente quente e um racionamento de água que nunca deveria ter existido e que espero que não venha a suceder no futuro em termos daqueles que é os futuros cursos de comandos, que, na nossa opinião, não podem nem devem ser postos em causa, porque, de facto, verificamos que os comandos têm um papel insubstituível no Exército e nas Forças Armadas Portuguesas, e, mormente, nas Forças Nacionais Destacadas. Ainda há bocado estávamos aqui a falar a questão da República Centro-Africana e do destacamento das forças para esse teatro de operações, e um cenário que pode ser potencialmente perigoso e que exige que os homens e mulheres, e, portanto, os elementos das Forças Armadas que para ali vão, tenham um curso e tenham um tipo de instrução que seja compatível com, não só com a missão, mas com a defesa da sua própria integridade no teatro de operações. Para já era tudo. Muito obrigado.
Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, eu junto-me ao Sr. Deputado Pedro Roque e ali à bancada do PSD no elogio que faz necessariamente aos comandos portugueses, a estas tropas especiais portuguesas e ao sacrifício e ao exemplo que dão no panorama das nossas Forças Armadas, dentro e fora das nossas fronteiras. E subscrevo também parte da leitura que fez sobre o terrível e lamentável incidente ocorrido neste 27º curso de comandos, mas, e por isso, subscrevendo, não queria propriamente repetir, queria colocar justamente a tónica no futuro e nas recomendações que são feitas para que possam ser introduzidas melhorias nestes mesmos cursos e já agora também a verificação das falhas técnicas, digamos, que existiram e que são importantes para o Partido Socialista aqui relevar. Primeiro, dizer que o relatório técnico diz-nos que os referenciais do curso não estão atualizados e que, obviamente, devem ser atualizados. Que a carga horária do curso não tem tido, ao longo dos últimos anos, uma matriz comum. Isso também deve ser um ponto importante de relativa standardização, no fundo, para criar mais consistência a este tipo de formações. Melhorar o apoio e evacuação médico-sanitária, também me parece, tendo em conta justamente o incidente, uma das respostas óbvias constantes nestas mesmas recomendações. Repensar a compensação alimentar para homens e mulheres expostos a este tipo de formações e a este tipo de exercícios, desaconselhando o racionamento da água. Isso vem claro, bastante claro no relatório, e as Forças Armadas acabam por assumir, digamos, essa necessidade, a necessidade de impor este tipo de, ou de refletir sobre este tipo de normas. A supervisão da formação é outra dos reforços que o relatório também indica, isto é, reforçar as ações de apoio técnico e as ações inspectivas para justamente verificar se todo o processo formativo está de acordo com os referenciais do curso, atualizados à doutrina em vigor, a doutrina de 2013, salvo erro, e se o processo formativo destes cursos pode ou não ser melhorado. Por isso, acho que temos aqui algumas bases importantes, identificadas por esta equipa multidisciplinar de oficiais superiores das Forças Armadas, foi assumida também pelo chefe de Estado-Maior do Exército, pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e eu creio que, postas em prática, podem ajudar a melhorar um curso que faz parte e que tem a sua tradição nas nossas Forças Armadas, que produz militares que muito dão à nossa pátria e ao nosso país, mas que merecem, naturalmente, ver da parte das Forças Armadas e da parte também do poder político todas estas condições de melhoria e de salvaguarda das suas vidas e das suas condições de formação técnica e formação militar. Muito obrigado.
Tenho a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Relativamente a este relatório, embora ele seja intrinsecamente de ordem técnica, não deixa, enfim, de ser evidente um conjunto de normas que são apontadas, um conjunto de factos e também as conclusões e as recomendações não deixam de ser pertinentes. Realço, por exemplo, aí no que se refere às provas de classificação e seleção dos candidatos, na questão da avaliação médica, a entrevista clínica revela-se importante e que, por vezes, os candidatos poderão omitir alguns factos, enfim, da sua situação clínica e, por vezes, não é possível identificar e poderá prejudicar, nomeadamente, os candidatos nas provas de aptidão física. Portanto, nesse caso, o relatório diz que as provas de avaliação física são adequadas, nomeadamente a avaliação de força, potência e resistência muscular, diz que são adequadas às necessidades do curso e que a questão da questão física e psicológica e clínica integra-se na sua globalidade, tendo em conta, concluindo que o homem é um todo. Por aí, à partida, nada considerado, não obstante aquela questão dos candidatos poderem omitir alguma questão da sua vida clínica anterior. Quanto à preparação do curso, diz-se que a escola preparatória de quadros é uma boa prática, deve ser mantida, que nesta escola é estabelecida e revista a metodologia de apoio sanitário durante as sessões de formação, e salientando os indícios externos de desidratação, hipotermias, das lesões e outros aspectos médicos sanitários. No entanto, aí diz-se que, apesar de terem sido definidos os procedimentos a adotar em caso de necessidade de intervenção ou evacuação médica, abordada a temática das agressões térmicas em contexto de esforço, os tempos de formação devem estar perfeitamente identificados. Também o estágio de formação conclui-se que estes estágios não se encontram incluídos na estrutura do curso. A própria palavra estágio também é referido que deverá ser alterada. Esta ação de formação é fundamental que exista e conclui-se que o estágio ampliou a carga horária sem alterar a especificação da formação e, consequentemente, a avaliação. Portanto, há aqui algumas críticas relativamente a este aspecto. Portanto, vou-me repetir aqui um pouco tendo em conta os oradores anteriores, mas de qualquer modo gostava de salientar também o seguinte. No que se refere ao referencial do curso, que anteriormente era o planeamento geral do curso de comandos, diz-se que remonta ao ano 2002. Portanto, há aqui uma desadequação, efetivamente, é necessário uma revisão relativamente a esta matéria. Os próprios relatórios finais do curso representam elementos incongruentes face aos dados apresentados na ficha de aprovação de curso. As inspeções ao curso revelaram-se insuficientes e ineficazes, visto não existir qualquer mecanismo de controle posterior no sentido de garantir o seu cumprimento. Bom, e foram propostas ações de melhoria, de acordo com o relatório, que ainda não foram concretizadas. De acordo com o apurado, também não está definido um perfil de competências físicas para os militares da especialidade do curso. Também digo, refiro, como vem lá, que o racionamento de água imposto é altamente desaconselhado, face à carga física exigida e às consequências irreversíveis que podem provocar na saúde. Para fazer face a esses riscos de uma carga física intensa, refere que há medidas de controle fisiológico, nomeadamente através da monitorização da frequência cardíaca do lactato. O lactato é uma substância produzida pelo organismo após a queima da glicose para o fornecimento de energia sem a presença de oxigênio, da densidade da urina e da rabdomiólise, o que é que isto significa? Que é a destruição ou quebra rápida do músculo esquelético devido à lesão do tecido muscular. E diz no relatório que poderão ser incluídos no curso efetivamente estas medidas de monitorização. O relatório aponta efetivamente que o curso de comandos é muito exigente, é verdade, mas também que é possível, que é importante introduzir de forma permanente o tal controle fisiológico individualizado do desempenho físico através de medidas de monitorização. Indo mais à frente, nas próprias recomendações, não deixa de ser uma redundância, mas também aconselha efetivamente que sejam feitos exames médicos, nomeadamente ao sangue, à urina, que algo não seja racionalizada, alimentos suplementares, não deixa, enfim, de serem dados importantes e chamar a atenção, o que é um facto é que verificou-se, pelo menos tendo em conta o que vem na comunicação social, e aquilo que tivemos conhecimento, a falência de órgãos destes militares, o que aponta por uma certa gravidade. Portanto, este relatório é importante, transmite dados adequados, efetivamente, àquilo que se passou, e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda espera que as entidades competentes, nomeadamente a hierarquia militar, tenham em conta este relatório e que introduza, efetivamente, estas melhorias nesse curso, a continuar o curso de comandos, a continuar esta estrutura militar, tendo em conta que este relatório, pelo menos nesta parte, é importantíssimo. Agora ficamos a aguardar, efetivamente, pelos outros resultados a nível das outras inspeções. Era só. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu vou ser muito, muito breve, porque os meus colegas levantaram o mais importante em um relatório. Eu só gostaria de destacar o seguinte. O Exército atuou de uma forma positiva com a apresentação deste relatório. E o Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército cumpriu aquilo que nos foi dito quando a nossa visita ao comando. Que o relatório ia não só analisar tudo que tinha corrido mal, como sugerir alterações ao próprio treino, ao recrutamento, à avaliação de risco, etc. E estes dois documentos que são entregues concretizam essa promessa feita pelo Sr. General Seb. E a transparência, porque este documento está público, ficou publicado para toda a gente através do próprio site do Ministério da Defesa Nacional, o que também é um elemento importante para transmitir em geral à população em geral, mas também em particular aos interessados nestes concursos que são lançados anualmente para o recrutamento de comandos, perceberem que por trás há uma estrutura que acompanha, que identifica os problemas quando eles acontecem e para evitar que eles voltem a repetir-se. E sobretudo a preservação da imagem dos comandos, que é essencial, na nossa opinião, que também este tipo de comportamentos, este tipo de relatórios ajudam a proteger essa mesma imagem. E, portanto, Sr. Presidente, eu não iria acrescentar muito mais. Eu fiquei satisfeito com estes relatórios. Explicam, enfim, cabalmente as dúvidas que íamos tendo. Também deixa aqui dois ou três elementos de perceber que os cursos têm que ser duros e que têm que ser fisicamente exigentes, porque nós não estamos a formar, provavelmente, não estamos a formar, enfim, elementos que vão fazer trabalho de secretaria. Estamos a falar da formação de elementos que vão desempenhar funções muito difíceis em territórios e teatros de operações muito complicados e que têm que estar, e vão estar muitas vezes perante estas situações, ou próximas destas situações. E, portanto, este treino tem que obedecer a estes critérios. Também há uma análise fina sobre o que é feito, enfim, dos jovens atualmente não são os mesmos jovens que eram há 20 anos atrás em termos de resistência física, isso é uma evidência. Vê-se dos próprios exames médicos que são feitos nos concursos na polícia, nas forças de segurança e também nas forças militares, que têm todos eles, enfim, a maioria de problemas que não tinham os jovens há 20 anos atrás, como também não teriam há 40 atrás ou 60 anos atrás. Portanto, estes cursos também têm que aperceber-se da natureza humana de quem irá servir as Forças Armadas. Estes elementos também estão aqui identificados, objetivamente. Há uns termos que provavelmente são uma análise já mais militar. Eu estava aqui a ler assim com um bocadinho de ironia termos como na identificação de ameaças aparece uma parte, bom, o tabagismo, obviamente, o uso do álcool e depois militares excessivamente motivados, que também assim, que uns termos, enfim, que deverão ter uma explicação mais clara nas Forças Armadas, é que eu não consigo me entender. Eu acho que o militar deve estar, obviamente, excessivamente motivado nestes cursos, mas enfim. Mas tirando o resto, eu acho que, infelizmente, e como diziam, acho, não sei se foi eu acho que foi o meu colega de Partido Socialista que o disse, que isto também aconteceu num período que provavelmente não só essas condições meteorológicas que eles tiveram fora. Então pronto, foi o deputado, foram os dois, pois, exatamente, que é aqui referido. Também foram condições absolutamente surreais. No fim, se alguém tiver que pagar consequências por seus erros, também aqui decorre no Ministério Público, em colaboração com a Polícia Judiciária Militar, o tal inquérito, e, portanto, aí, se assim acontecer, responsabilidades a serem apuradas, já não cabe aqui à Comissão de Defesa analisar isso, porque isto é um assunto de justiça, que aconteça também com rapidez. Proteção e a presunção de inocência é muito importante também aqui, respeitar esse princípio, não exibir as pessoas como se fossem gugunhanas aí para a comunicação social ver, que achei absolutamente lamentável o que foi feito e a forma como foi feita. Mas aguardar, eventualmente, se responsabilidades haverá, que elas sejam rápidas, que a decisão seja tomada rapidamente, para também credibilizar o tal processo pela via judicial. Muito obrigado.
Sr. Presidente, queria só ainda que brevemente dizer que este é um daqueles pontos que estamos, infelizmente, a ter de analisar, que decorreu de uma tragédia ocorrida no curso de comandos. Naturalmente que no âmbito dessa tragédia há matéria que está no âmbito da justiça e, portanto, não nos diz diretamente respeito. Aguardaremos, naturalmente, que as investigações por parte das autoridades judiciárias e o julgamento que possa vir a ter lugar por responsabilidades no âmbito criminal, se as apurar e se as houver. E, portanto, relativamente a isso, temos só que aguardar e ver o que vai ocorrer nesse domínio. Relativamente à apreciação técnica que é feita, eu creio que o que há aqui a reter é que infelizmente, aquilo que infelizmente aconteceu deva ser motivo de reflexão quanto à adequação de um curso que será necessariamente exigente, do ponto de vista físico e psicológico, aos limites, naturalmente, da resistência humana. Aquilo que se verificou é que, infelizmente, esses limites foram ultrapassados de uma forma trágica e é importante que estes documentos de trabalho ajudem a refletir a adequação dos comportamentos de quem dirige um curso de formação de uma tropa especial à resistência natural das pessoas que são submetidas a esse curso e que participam nesse curso. E, naturalmente, que isso implica ter consciência das circunstâncias em que o curso ocorre. Naturalmente que a temperatura, as condições climatéricas,
não podem deixar de ser consideradas quando se dirige um curso desta natureza. E, portanto, uma coisa é fazer submeter as pessoas a determinadas provas com uma temperatura primaveril, outra coisa é fazê-lo com temperaturas extremas e, portanto, isso, obviamente, que quem dirige um curso desta natureza não pode deixar de ter em conta essas circunstâncias e de adaptar a dureza do curso precisamente a isso mesmo. E, portanto, eu creio que este documento é um documento de trabalho importante que deve ser tido em consideração e esperamos que seja tido em consideração, não por nós que não dirigimos cursos de comandos, não é? Mas que é muito importante para nós, obviamente, ter conhecimento destes documentos de trabalho, mas, obviamente, as pessoas que têm responsabilidades neste domínio, e fazemos todos os votos para que tragédias como a que ocorreram neste curso de comandos não voltem a ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de intervenção. Eu gostava de chamar a atenção, se os deputados estivessem de acordo, para duas coisas, que são exatamente as conclusões do despacho do Sr. General, do Sr. SEM, que é relativamente à necessidade do tema, que é a avaliação urgente do sistema de informação clínica, ter que ter resposta até dia 20 de janeiro por parte do responsável respectivo. E relativamente à reavaliação do ponto 4 do PCS para as tropas especiais até dia 27 de janeiro. E, portanto, eu julgo que este tema deverá continuar a merecer o nosso acompanhamento. O nosso trabalho não está concluído na parte interna. E, portanto, aquilo que eu sugeria era que nós enviássemos uma carta ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército a agradecer o envio do relatório, a dizer que ficámos a aguardar expectantes os resultados do ponto 5, que, de acordo com o despacho dele, implica o envio de informação complementar, porque, como foi dito aqui pelos senhores deputados, estas justificações de natureza técnica ou formal não ultrapassam, na minha ótica, isto é uma ótica muito pessoal, a circunstância do bom senso de quem tem que dirigir cada um dos cursos, porque é evidente que noutros anos, eventualmente, outras circunstâncias climatéricas não exigiriam, mas teria que ter havido intervenção da cadeia de comando no sentido de garantir que, apesar da desatualização do manual de respectivo, que não se levasse as coisas ao extremo, de faltar também assistência médica adequada no tempo certo. E, portanto, eu julgo que o despacho do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército é bastante assertivo e nessa circunstância, se os deputados estivessem de acordo, nós continuaríamos a acompanhar o resultado disto, que é a parte que nos cabe. Tudo o resto tem a ver com a parte da justiça, não nos diz respeito. Devemos manter-nos completamente afastados dessa área. Estão de acordo, os deputados? Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 4, que é debate acerca dos desenvolvimentos relacionados com a utilização da base aérea de Montijo número 6 pela Aeronáutica Civil. Não temos informações suplementares relativamente a isso. Não há, face àquilo que havia anteriormente, não há nenhum tipo de evolução. O que a outra comissão recebeu, está confirmado por nós, foi exatamente aquilo que nós recebemos. Portanto, continuam a faltar aqui elementos, objetivamente, para a nossa análise. E, portanto, aparentemente há relatórios que nós não conhecemos. Eu volto a sublinhar o aparentemente. E, portanto, é uma boa oportunidade para, na audição do Sr. Ministro, podermos voltar à carga com esse tema. Não sei se os deputados querem aproveitar para fazer mais alguma reflexão sobre isto, uma vez que não há elementos adicionais.
Foi solicitado, certo?
Foi. Nós vamos remeter os ofícios que mandamos. Nós, na altura, distribuímos os ofícios de indicações nesse sentido. Mas repitam, por favor. voltaremos a solicitar ao Sr. Ministro que até à audição, se puder distribuir os relatórios e os elementos suplementares, que faça o favor de o fazer, para nós estarmos habilitados para na audição poder debater. Sendo que, o que é que há de novo? Eu aqui pedi aos serviços da Assembleia que fizessem a recolha de todos os recortes de imprensa sobre esta matéria, como se fez sobre os comandos, para se remeter aos seus deputados. Porque o que há de novo é uma declaração do Presidente da Federação, da Confederação de Turismo Português, que, de facto, vem acrescentar a importância de se dar uma resposta mais cabal na capacidade aeroportuária civil do país, nomeadamente Lisboa em particular. Portanto, há esse indicador, como eu dizia outro dia, o turismo continua a falar e continua a reclamar aquilo que lhe compete. Muito bem, é assim mesmo. A nós cabe-nos só salvaguardar e olhar pelos interesses da Força Aérea. E, portanto, aquilo que eu pedi era recolher todas as declarações, enviarmos. Voltar a escrever uma carta ao Sr. Ministro a dizer que estamos expectantes de obter informação complementar, se confirma ou não a existência de outros relatórios, uma vez que, da informação que vai sendo recolhida, ficamos com a impressão, e portanto sublinho, ficamos com a impressão que haverá outros elementos que não nos foi... Sendo que numa conversa que eu tive com o Sr. Ministro, informal, a percepção que eu fiquei é que ele tem exatamente a mesma informação que nós temos, portanto, nem mais nem menos. Mas cabe-nos a nós citar a questão convenientemente, para não ficar dúvidas. Concordam com isto, Srs. Deputados? Então, estamos devidamente acordados. Eu enviarei o ofício, distribuiremos a todos os Srs. Deputados o ofício anterior e o atual, e daremos, obviamente, nota do conteúdo das notícias logo que tenhamos essa informação recolhida. Não sei se há mais alguma questão que os Srs. Deputados queiram colocar. Se não houver, estamos tentativamente combinados para terça-feira ouvir, dia 10, o Sr. Chefe Estado-Maior da Armada, para dia 18 ouvir o Sr. Ministro da Defesa da parte da manhã, audição a começar às 9 da manhã, e caso a audição não consiga esgotar regimentalmente os tempos e as questões que são importantes, pediremos ao Sr. Ministro uma segunda data para dar continuidade aos trabalhos. Estão de acordo, Srs. Deputados, para organizarmos a nossa agenda? Peço então aos grupos parlamentares para, com o Sr. Deputado Miranda Calha, Vice-Presidente da Comissão, poder acertar a questão das reuniões, da deslocação à Turquia. Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Continuação, bom trabalho. Vamos convocar, só uma nota, vamos convocar uma reunião da mesa com os grupos parlamentares, com os coordenadores, brevemente. E o brevemente é, em função do acerto desta agenda toda, procuraremos que ela ocorra antes das próximas reuniões, para tentarmos conversar um bocadinho entre nós. Muito obrigado a todos pela vossa compreensão e então bom ano e bom trabalho.